Alô, alô, gente fina, aqui é o Ricardo Alexandre falando exatamente do meio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica, o seu programa semanal a respeito dos álbuns que não podem faltar na sua coleção. Esse programa existe graças ao Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de apoiadores que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Entre em clubediscotecabasica.com/assine e aproveite a degustação de 30 dias e se junte ao clube. Antes de a gente começar o episódio propriamente dito, eu queria dar uma notícia muito legal para os nossos ouvintes. Já está no ar o meu primeiro podbook chamado Tudo é Música. Podbook é um híbrido entre livro e podcast que acrescenta conteúdo extra ao que você lê no papel. Tudo é Música é um livro de artigos que eu lancei em 2018. Eu e o grande Guga Mafra selecionamos 10 desses artigos e criamos uma série de podbooks de debates entre nós dois e agora a gente convida você para esse papo. Para ouvir, você precisa ter o aplicativo Podbook, que é gratuito e você baixa tanto na App Store quanto na Google Play. Daí você procura lá Tudo é Música e compra a série completa pela bagatela de $3.99. Ou você também pode seguir o link na descrição do episódio. Espero que você curta muito o Podbook Tudo é Música, tanto quanto você curte o Discoteca Básica. Uma das marcas mais fortes da música do século XXI é o desaparecimento das bandas. Quando eu gravo este episódio aqui, por exemplo, o primeiro coletivo na parada americana aparece na 20ª posição. O seguinte está em 53º lugar. Os especialistas debatem os motivos desse fenômeno, mas certamente a tecnologia tem a ver com isso. Nós vivemos numa época em que, com força de vontade e conhecimento de causa, você mesmo vira sua banda de um homem só, ou uma banda de uma mulher só, e toca, canta, arranja, mixa e distribui tudo ali no seu quarto com qualidade profissional. Daí, quando a inspiração bater, como numa decepção amorosa, por exemplo, como o caso do disco de hoje, é só botar pra fora a música que já estava dentro de você. E é claro que isso vem desde o aprendizado. Hoje em dia você pode estudar num curso online de música com professores de verdade. Sim, estamos falando da Music Dot, onde você estuda no seu ritmo, tirando todas as dúvidas com os melhores professores. Com a mesma assinatura, você tem acesso a todos os cursos de canto, guitarra, baixo, bateria, produção musical e muitos outros. Ou seja, a faca e o queijo na mão para te transformar na sua própria superbanda. Para ajudar o ouvinte Discoteca Básica, ainda tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e, meu amigo, do it yourself, né? Faça você mesmo. Se semana passada a gente teve o álbum mais antigo da história do Discoteca Básica, hoje a gente dá um cavalo de pau na nossa máquina do tempo e vai pro álbum mais recente de toda a série. É também o disco mais novo entre os 50 da lista de 500 melhores de todos os tempos da Rolling Stone, a lista de 2020, onde esse disco chegou em 32º lugar. A Associated Press considerou este como o álbum da década de 2010. Mesma coisa a Consequence of Sound. Na lista da Billboard com os melhores da década, ele ficou em segundo. Mesma posição da lista da revista Rolling Stone. O álbum de hoje foi indicado a 9 prêmios Grammy, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Música do Ano, e levou 2 troféus. O álbum urbano contemporâneo e melhor clipe para a música Formation. Recebeu 11 indicações no MTV Video Music Awards, das quais ganhou 8. Como se não bastasse isso tudo, o álbum visual que acompanha o disco, calma que a gente já explica melhor, teve 4 indicações ao Primetime Emmy Awards. Se isso não for fazer história, então não sei mais o que é. Quem vai conversar comigo sobre esse grande disco é uma autêntica representante da música negra urbana brasileira, a cantora curitibana Carol Conká. Carol está lançando seu novo álbum Urucum, depois de ter passado pelo próprio inferno pessoal em 2021, com a sua participação catastrófica no Big Brother Brasil. Então tem toda a autoridade na arte de encarar suas crises como oportunidades, que é a matéria-prima do disco dessa semana, um álbum audiovisual lançado em 23 de abril de 2016 pelo selo Parkwood, com distribuição da Columbia Records. Estamos falando do 6º disco da Beyoncé, Lemonade. Um olhar superficial tem a tendência de dividir a carreira da Beyoncé em 2 capítulos, né? A artista em formação, no trio Destiny's Child, e em seguida a exuberante artista solo, que é uma sobreposição do desenho de carreira de outras grandes divas do R&B, como Diana Ross, vinda da Supremes, ou Tina Turner, que veio do trabalho com Ike Turner. Mas, olhando mais atentamente, a gente vê que os 2 capítulos têm outro enredo. Primeiro, a história de Beyoncé começa embaixo do controle do pai, naquele modelo Jackson 5 de tirania, né? E, página virada, surge a mulher poderosa, provavelmente o maior nome da música pop do século XXI. E o ápice dramático desse enredo, digamos assim, para onde aponta tanto essa predestinação pop quanto a sua emancipação artística, é Lemonade, o álbum dessa semana. Beyoncé Giselle Knowles nasceu em Houston, no Texas, e embora fosse tímida na infância, cantava desde pequena no coro da igreja metodista frequentada por sua família e fazia aulas de dança. Por sinal, foi a professora de dança quem primeiro reconheceu o talento da menina. Em 1990, quando Beyoncé tinha 9 aninhos, seus pais começaram a investir mais pesado e ajudaram a montar um girl group para que a menina pudesse brilhar. A tradição, claro, eram os trios femininos da Motown, ou então os grupos inventados por Phil Spector nos anos 60. Mas o modelo a seguir era novo e muito vigoroso. Era o R&B pós-Prince, pós-hip-hop, de grupos como En Vogue e TLC. Eram girl groups de garotas empoderadas, ativas no jogo sensual, já apontando para a coisa do meu corpo, minhas regras dos anos seguintes. Basta lembrar que é nesse contexto que vão surgir as Spice Girls na Inglaterra, com todo aquele papo de girl power. Nesse ponto inicial, os personagens mais importantes da nossa história foram Matthew e Tina, os pais de Beyoncé. Tina era estilista, mas também coreógrafa e desenhava as roupas do trio. Matthew trabalhava como vendedor para Xerox, mas havia estudado economia e administração e começou a atuar como empresário e também produtor musical do grupo. Grupo que começou como Girls Team e depois adotou o nome de Destiny. Matthew tirou o nome Destiny de um versículo da Bíblia, mas não conseguiu registrar o novo nome do grupo. Então, ele adaptou para Destiny's Child, em meados da década de 1990. Esses 5 ou 6 anos iniciais foram um período de preparação, mudanças de formação, mas especialmente um regime de dedicação de alta performance que incluía ensaios de 8 horas por dia, aulas de canto, exercícios e até media training para que as meninas aprendessem a lidar com a imprensa. Naquela altura, Tina havia montado uma academia de dança, onde as Destiny's Child praticavam até rachar, e Matthew havia abandonado o trabalho na Xerox e criado a sua própria agência artística, a Music World Entertainment. As únicas integrantes do elenco fixo das Destiny's Child, digamos assim, eram Beyoncé e Kelly Rowland. Kelly, aliás, era tão próxima à família Knowles que chamava Tina de Mama T. Enfim, depois de 7 anos, litros de suor e algumas gravações teste, elas assinaram com uma grande gravadora e estrearam bonito, com uma música na trilha do filme Man in Black, a balada Killing Time. Quer ouvir? Killing Time, Killing Time. Killing Time havia sido escrita pela compositora profissional Tara Stinson em parceria com Dwayne Wiggins do grupo Tony, um dos nomes que estavam mudando a cara da soul music daquela época. Wiggins já conhecia as Destiny's Child e havia inclusive produzido algumas gravações para elas e continuaria colaborando com o grupo depois. A verdade é que no jogo das Destiny's Child não havia espaço para o erro. O primeiro álbum, de 1998, saiu pela Columbia Records e além das vozes das meninas, Beyoncé, Kelly e mais LaToya Luckett e LaTavia Robertson, todo aquele timaço de produtores, compositores profissionais e super músicos de estúdio numa ficha técnica com letrinhas miúdas onde nem o papai Knowles podia apitar muito. E deu certo, né? O álbum foi um sucesso instantâneo, recebeu o disco de platina, emplacou um mega hit, o single No No No, ficou 6 meses nas paradas e passou do 1 milhão de exemplares vendidos. Nenhuma das Destiny's Child havia chegado aos 18 anos ainda e já eram grandes estrelas. No segundo álbum, The Writings on the Wall, de 1999, elas começam a reivindicar mais espaço para criação. Elas participam da autoria de praticamente todas as músicas do disco e de todos os singles, sempre juntas do exército de profissionais que incluía aí Missy Elliott, Kevin Shakespeare Briggs e Dark Child, sem contar os remixes do Timbaland e do Wyclef Jean. É desse álbum a deliciosa Say My Name, uma das 300 maiores músicas de todos os tempos, segundo a Rolling Stone. Writings on the Wall vendeu 6 milhões de unidades e a primeira encarnação das Destiny's Child começou a rachar. LaToya e LaTavia não concordavam com a exposição desequilibrada que o Matthew Knowles dava para a filha, Beyoncé, e acabaram deixando o grupo. Quando entra o século XXI, começam 2 movimentos curiosos simultâneos, aparentemente contraditórios, mas nem tanto. Ao mesmo tempo em que as Destiny's Child juntavam os cacos para recomeçar como um trio, com Michelle Williams ao lado de Beyoncé e Kelly Rowland, Beyoncé crescia como artista e se anunciava como personalidade dominante. Ela não só compôs, como também produziu o 3º álbum do grupo, Survivor, sempre ao lado de uma grande variedade de parceiros. O disco foi outro sucesso enorme, com hits como a faixa título e Independent Women Part 1. Aí, no final de 2001, depois de um álbum de Natal, é claro que ia ter disco de Natal nessa história, né? Matthew Knowles anuncia que as meninas iriam se concentrar em projetos individuais. Parecia mais uma diversificação da carteira de investimentos do que qualquer outra coisa. Michelle Williams lançou um álbum gospel muito elogiado. Kelly Rowland emplacou Dilema com o rapper Nelly, lembra? Um dos grandes hits de 2002. E Beyoncé, Beyoncé fez isso aqui, ó. Com aquele clipe deliciante, os metais sampleados dos Chilites e a participação do rapper e namorado Jay-Z, Crazy in Love foi número 1 nos Estados Unidos, Reino Unido e se tornou um clássico do soul e do R&B. O New Musical Express considerou essa a melhor música dos anos 2000. A revista Rolling Stone foi um pouco mais comedida e deu a Crazy in Love o terceiro posto entre as melhores da década. O single puxou o álbum Dangerously in Love, gravado ao longo de um ano, com Beyoncé assumindo agora também a produção executiva. O álbum também foi número 1 e vendeu 5 milhões de exemplares. Beyoncé fez uma turnê curta e só pela Europa e cantou no Super Bowl. Ela era definitivamente uma estrela de brilho próprio e as negativas de que ela sairia em carreira solo pareciam apenas um jeito elegante de dizer que ela daria um passo por vez, em segurança, como sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Quando as Destiny's Child se reuniram, parecia claro que era uma nave-mãe prestes a desacoplar suas espaçonaves. Até o título do disco, Destiny's Fulfilled, indicava a completude de um ciclo. Na turnê, além dos grandes hits e os sucessos do álbum novo, como Lose My Breath e Soldier, havia espaço para as meninas mostrarem o que elas andaram costurando para fora, né? E claro, como Beyoncé era impressionantemente superior. Até na coletânea de despedida do grupo, chamada Number One, deram um jeito de enfiar um single solo novo de Beyoncé. Mas quem a reclamar do truque, né, quando a música é nada menos do que Check On It. Senhor, essa música é um absurdo, né? Bem, com tudo isso, quando Beyoncé se lançou em carreira solo, era já uma mulher de negócios, compositora, produtora, com uma penca de hits do grupo da sua juventude e mais um punhado de super sucessos como artista solo, com o Super Bowl nas costas e com turnê na Europa, que virou DVD e tudo. Bem no dia em que completou 25 anos, em 4 de setembro de 2006, Beyoncé lançou seu primeiro álbum desde o fim das Destiny's Child, e o disco levou o nome de B-Day, com boa parte do timaço que trabalhava para o grupo, incluindo, claro, seu pai. B-Day, assim como os discos seguintes, I Am, Sasha Fierce e 4, foram número 1 nos Estados Unidos, renderam 8 singles no top 10 americano e britânico simultaneamente, incluindo aí 2 números 1 na América e 3 na Inglaterra. Nenhum desses álbuns foi certificado com menos do que disco de platina e todos renderam turnês gigantescas por estádios de todo o mundo. Beyoncé já havia também se arriscado como atriz em Austin Powers e O Homem com o Membro de Ouro, mas naquele período também fez a refilmagem de A Pantera Cor-de-Rosa com Steve Martin e também o filme Dreamgirls, um musical que contava a história de um girl group fictício da década de 1960, manipulado pelo seu empresário. Em que pese tudo isso, pelo menos para os blogs e revistas de celebridade, o que mais chamou a atenção foi o casamento de Beyoncé com o rapper Jay-Z no dia 4 de 4 de 2008. 4, você deve ter reparado, é o número favorito do casal. A cerimônia super secreta ocorreu na cobertura de 4 mil metros quadrados do rapper no bairro Tribeca, em Nova York, cercados de 40 mil orquídeas brancas trazidas da Tailândia. Tudo isso a gente sabe de ouvir falar, né? Porque, assim como o namoro dos dois, também a cerimônia aconteceu longe dos olhos da imprensa. Os convidados, por sinal, tiveram que deixar seus Blackberries, lembra Blackberries, na recepção. A primeira filha do casal, Blue Ivy, nasceu em 2012 e os gêmeos Sir e Rami nasceram em 2017. Se você está estranhando essa pausa no nosso tão respeitado programa para falar da vida dos ricos e famosos, é porque você não sabe que o relacionamento de Beyoncé e Jay-Z tem absolutamente tudo a ver com o disco de hoje, Lemonade. Mas antes de a gente chegar ao disco, a gente precisa falar do grande marco inicial da década de 2010 para Beyoncé. O grande divisor para a segunda fase da vida dela. A cantora demitiu seu pai do posto de empresário. Eu só me separei do meu pai em um sentido profissional, disse Beyoncé, num comunicado oficial daquele jeito oficial, né? Abre aspas de novo. Ele sempre será meu pai e eu o amo demais. Sou grata por tudo o que ele me ensinou. Eu cresci assistindo a ele e a minha mãe, gerenciando e cuidando dos negócios. Eles são empreendedores que trabalham duro e eu vou continuar seguindo seus passos, fecha aspas. Bom, aqui você já deve ter notado nas entrelinhas, né, a cantora dizendo algo do tipo valeu papi, daqui pra frente eu cuido dos negócios, né? Mas tem mais. O site TMZ teve acesso ao processo e descobriu que havia acusações de má gestão e até de desvio de dinheiro. E pra complicar, tudo aconteceu em meio ao divórcio de Matthew e Tina depois de 31 anos de casamento. Foi a primeira vez que a muralha de solidez em torno de Beyoncé pareceu trincar. Beyoncé só voltou a falar com o pai em 2016, quando tocou em sua cidade natal, Houston, justamente durante a turnê de Lemonade. Seu primeiro álbum depois de se tornar mãe foi também o primeiro após romper com seu pai. O álbum Beyoncé, de capa preta, apenas com o nome da artista em caixa alta, foi também o primeiro a ser pensado para funcionar fora do suporte físico. O álbum foi lançado sem aviso prévio de supetão, o que desencadeou mais de 1 milhão de comentários no Twitter em 12 horas. Beyoncé também trabalhou pela primeira vez com o conceito de álbum visual, no qual todas as faixas teriam correspondência em vídeos gravados em várias partes do mundo, e até clipe no Brasil para a música Blue. Era um grupo de 14 músicas e 17 vídeos vendidos no iTunes num mesmo pacote de quase 13 dólares. Foi um furdúncio tão grande que levou o álbum a ultrapassar os 5 milhões de cópias e 1 bilhão de streamings em pouco tempo. Achei ótima a definição na época do jornalista Rodrigo Ortega no G1. Ele disse assim: enquanto Lady Gaga late, Beyoncé morde. Mas em maio de 2014 começa o caminho que leva a Lemonade. Depois de todo o glamour e elegância da presença de Jay-Z e Beyoncé no Met Gala, vazou pela internet imagens de uma câmera de segurança do hotel onde eles estavam hospedados da irmã de Beyoncé, a Solange, partindo para cima do rapper na porrada e na pernada. Dessa vez, a Operação Abafa não deu conta das redes sociais. Uma linha de boatos falava de um certo comportamento errático da Solange, mas a maior parte alardeava mesmo que a discussão no elevador havia sido motivada pela infidelidade conjugal de Jay-Z. Houve um comunicado oficial dizendo assim: todas as famílias têm problemas e a nossa não é diferente, e garantindo que os dois haviam conversado, assumido erros de parte a parte e se perdoado. A turnê The Mrs. Carter World Tour já havia terminado e dali até o fim de 2015 as coisas ficaram bem esquisitas. Jay-Z e Beyoncé embarcaram em uma turnê conjunta, enquanto boatos de separação pipocavam pelas colunas de fofoca, com direito a informantes vazando detalhes do acordo de divórcio. Tudo que eles podiam fazer era aparecer de vez em quando em fotos felizes com sua filhinha ou renovando os votos do casamento. Para a revista Vibe, Jay-Z disse uma coisa muito legal aqui, abre aspas: "Nesse negócio você corre o risco de enlouquecer. Você precisa ter algo que seja sagrado para você e para as pessoas à sua volta." Mas, em 2016, esse espaço havia sido profanado. E isso ficaria muito claro em Lemonade. Lemonade começou a ser revelado ao mundo no dia 6 de fevereiro de 2016, quando, outra vez de surpresa, Beyoncé lançou o single e o vídeo de Formation. Tudo foi um soco no estômago. No clipe, Beyoncé aparece em cima de um carro de polícia numa cidade inundada de água, enquanto as frases "What happened at New Orleans", "que aconteceu em Nova Orleans", é repetida, sampleada da voz de Messy Mia, um rapper e youtuber negro morto a tiros. A citação é uma alusão ao furacão Katrina, que em 2005 devastou a cidade, matando 1.800 pessoas. Na época, a crítica mais recorrente era a de que a desatenção do Estado vinha do fato de ser uma região predominantemente negra. A mãe de Beyoncé veio de lá. A música é um trap sem refrão claro, com uma letra pesadíssima, com versos como "Eu gosto do meu nariz negro com narinas de Jackson 5". E a frase "porque eu mato" costurava toda a letra e se sobrepõe a imagens no clipe com grafites do tipo "parem de atirar em nós". Beyoncé cantou Formation pela primeira vez na sua apresentação no Super Bowl no dia seguinte. Em vez de aliviar, ela radicalizou ainda mais. Subiu ao palco com figurino inspirado no Partido dos Panteras Negras e desenhou com seus dançarinos um X em referência a Malcolm X. A música acabou virando um hino da fase inicial do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Pelo que Formation indicava, o novo álbum de Beyoncé viria com uma carga política, social fortíssima, que não estava de todo errado, mas também não estava de todo certo. Seja como for, eu comecei meu papo com Carol Conká perguntando o que possibilita que uma diva glamurosa como Beyoncé, alta sacerdotisa do altar do show business norte-americano, proponha com a sua música uma discussão tão contundente a respeito de racismo, feminismo e violência. Um filme, aliás, bem parecido com o que a gente viu aqui no Discoteca Básica com Marvin Gaye e seu What's Going On. Eu quis saber como ela, Carol Conká, negra, mulher brasileira, observa essa maturidade do mercado e do público americano se é que dá pra gente falar em maturidade, né? Diante de assuntos pesados, espinhosos na música pop.
Ah, eu acho muito importante a maneira que a Beyoncé aborda os temas necessários em suas obras. No Lemonade, fica bem explícito essa mensagem que ela quis passar, né? E isso reverberou no mundo todo, incentivando e inspirando muitas pessoas. Aqui no Brasil, existe uma certa resistência com esse tipo de música. Eu sinto isso. Eu acho que se deve ao fato de estarmos culturalmente condicionados a não levarmos a sério questões que poderiam contribuir e muito.
Antes de continuarmos com a trajetória dessa mulher norte-americana incrível, eu gostaria de recomendar um audiobook do catálogo da Storytel a respeito de uma mulher brasileira incrível. A Storytel é um dos patrocinadores desta temporada do Discoteca Básica e é a casa do audiobook na internet. Se você curte podcasts, então você vai adorar audiobooks, porque a magia é bem parecida. Você devora seus livros enquanto dirige para o trabalho, ou enquanto cuida dos bebês ou faz exercícios. E a mulher brasileira incrível é Araci de Almeida, a maior intérprete de Noel Rosa, que em 2019 foi assunto do livro Araci de Almeida Não Tem Tradução, de Eduardo Logulo, que apresenta a história dela em suas próprias palavras. São trechos de entrevistas e programas de TV, além de depoimentos de alguns dos principais nomes da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Jorge Maltner, Elza Soares, Ari Barroso, Carmen Miranda, Mário de Andrade, entre tantos outros. Mas tem muito mais no catálogo da Storytel te esperando, tanto em audiobooks quanto em e-books. Vai pelo nosso link que você tem 30 dias grátis para experimentar. storytel.tel/discotecabásica. Quando o single Formation foi lançado, Lemonade já estava todo pronto, embora Beyoncé ainda fosse esperar 4 meses para lançá-lo. Na verdade, o álbum começou a ser gravado em agosto de 2014, e foi aquela superprodução transnacional como você pode bem imaginar. 11 estúdios em 4 cidades diferentes, 13 meses de trabalho e um entra e sai de parceiros e produtores que incluíram o DJ Diplo, Just Blaze, Jack White, James Blake e Mike Will Made It. Quem ajudou a dar liga a tanta informação e a tanta gente foi o engenheiro de som fiel escudeiro de Beyoncé, Stuart White, que já trabalhava com ela em tempo integral desde 2012. White é um branco, sem trocadilhos aqui por favor, da Carolina do Norte, fissurado em R&B e rap, responsável pelo som do álbum Beyoncé, que até então havia sido o disco mais variado e experimental da cantora. Em Lemonade, White foi ainda mais desafiado e desafiador. As gravações começaram no lendário Record Plant de Los Angeles, que foi inteiro fechado para o trabalho, com produtores diferentes trabalhando em músicas diferentes ao mesmo tempo. Um mês funcionando assim, o time seguiu para Paris, onde o trabalho continuou no hotel onde Beyoncé estava hospedada com Jay-Z. Stuart White trabalhava num quarto com ela, enquanto o assistente Ramon Rivas trabalhava com Jay em outro quarto. Dessas sessões saíram coisas tanto para o Lemonade quanto para o disco seguinte de Jay-Z, o 4 and 44, mas também para o projeto The Carters, que dali a alguns anos juntaria marido e mulher no álbum Everything is Love. Eles passaram o Réveillon em Paris e retornaram para os Estados Unidos a tempo da festa do Grammy. Então, as gravações seguiram num estúdio que Stuart White montou no cinema da mansão do casal. O DJ Mellow X trabalhou em 2 faixas do álbum e, numa entrevista para o site Pitchfork, explicou o quanto há de Beyoncé num processo de trabalho tão gigantesco colaborativo e fragmentado. Abre aspas. Tem a mão dela em tudo. Ela dá a direção em tudo e é muito envolvida em todo o processo. Nós só nos sentávamos e testávamos coisas variadas e íamos juntando peça por peça. Mellow X é nova-iorquino, mas é filho de jamaicanos. E uma das músicas das quais ele participa no álbum é Hold Up, um dancehall que mostrava que Beyoncé estava tão antenada com a música minimalista da cantora neozelandesa Lorde, por exemplo, quanto estava sintonizada com a fina tradição de cantoras de jazz. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Hold Up é uma música sobre desconfiança, que diz assim, algo não parece certo porque não está certo, especialmente chegando depois da meia-noite. Outra música com a mão de Mellow X no disco foi a escolhida como segundo single, Sorry. Apesar do título, não é uma canção de desculpas. Pelo contrário, a letra diz, eu não sinto muito. Você vai se suicidar antes de ver uma lágrima escorrendo pelos meus olhos. Tanto Sorry quanto Hold Up dão o tom dominante de todo o disco. Lemonade é um álbum a respeito de infidelidade conjugal. E quando não fala sobre isso diretamente, ele parte do ponto de vista de uma mulher muito brava, ou, como definiu a Rolling Stone, em modo dedo médio ereto. Que ele tenha sido produzido tão próximo do disco de Jay-Z, fisicamente até, né? Só comprova o caráter terapêutico dos dois trabalhos. Minha segunda pergunta para Karol Conká foi sobre essa visão tradicional da inspiração a partir da dor, da traição, do sofrimento ou da raiva. A própria Karol compôs seu novo álbum Urucum no meio de um momento complicado para ela, depois da crucificação pública no reality show Big Brother Brasil, vocês devem ter acompanhado. E então, Karol, a tristeza inspira mais do que a felicidade?
Transformar a dor ou a tristeza em arte é uma forma de escapismo, ou até mesmo de reconexão com a própria essência. Eu me sinto aliviada quando eu realizo algo através das minhas experiências, a sensação de se entregar por completo nos sentimentos, traz uma certa lucidez e foco para refletir e ressurgir.
Uma das músicas do disco em que essas diversas raivas se confundem e se adensam é em Don't Hurt Yourself. À primeira vista, é uma furiosa música a respeito de traição. A letra diz assim, que porra você acha que eu sou? Você não se casou com uma vadia ordinária. Então, vai assistindo minha bundona rebolar enquanto eu salto diante do próximo p. Uou, caramba! Bom, mas nas entrelinhas fica clara a mensagem, com menos raiva e mais sabedoria. Quando ele machuca a esposa, machuca também a vida que construíram juntos. O clipe amplia o entendimento, já falaremos dos clipes, quando ele usa discursos de Malcolm X, tratando do sofrimento de mulheres negras. Don't Hurt Yourself é uma música sobre amor próprio de quem se reconhece mulher negra falando para mulheres negras. Mas também tem uma sutileza nas entrelinhas musicais. Quem participa do instrumental com Beyoncé é Jack White, fiel representante da tradição do blues rock. Ou seja, de brancos que se alimentam do legado negro. Tem isso, mas tem mais. A música sampleia When the Levee Breaks, do Led Zeppelin, uma música que, na verdade, havia sido escrita em 1929 pelo velho bluesman Kansas Joe McCoy e sua esposa Memphis Minnie a respeito da devastadora enchente do rio Mississippi de 2 anos antes. Quando o dique rompe, né, é o nome da música, e daí você pesca mais uma relação com o furacão Katrina. Mas o Led Zeppelin gravou essa música dividindo os créditos em 5. Os 4 membros da banda e Memphis Minnie. Então Beyoncé rouba a música do grupo e simbolicamente retoma para uma mulher negra o que os branquelos ingleses piratearam. E tudo isso ainda com o legítimo discípulo do rock ao lado, Jack White. E eu vou dizer que se não fosse tudo isso, ainda assim, Don't Hurt Yourself já seria bem impressionante. Lembre-se, caro ouvinte, que estamos aqui falando de um álbum lançado na era pós-álbum, certo? Mais do que isso, um álbum lançado já na aurora do streaming como uma força dominante da indústria da música. 2016, aliás, foi o ano em que o mercado americano cresceu 7%, a maior taxa desde 2001, justamente por causa do streaming. No dia 23 de abril de 2016, a HBO exibiu o álbum visual de Lemonade como um filme completo, enquanto as músicas eram disponibilizadas exclusivamente no Tidal, a plataforma de streaming que, na época, pertencia a Jay-Z. O álbum físico, num pacote CD mais DVD, só chegaria às lojas em 6 de maio, num lançamento da Parkwood Records, o selo da Beyoncé, em parceria com a Columbia. Então aqui nós temos um ponto importantíssimo, especialmente no contexto do Discoteca Básica, que é o fato de Lemonade ter sido recebido como um álbum de fato. Uma peça de arte musical com mensagem encapsulada, com conceito e amarração, mesmo que tenha sido criado de forma fragmentada, mesmo que não se apresente necessariamente como objeto físico, mesmo tendo sido lançado por uma geração que usa o botão skip mais do que qualquer outro. O fato de suas músicas sempre girarem a partir do ponto de vista da mulher negra, com sua dignidade ferida e sua humanidade ultrajada, ajudaram a dar concisão e a dar peso temático. O fato de o disco ter sido lançado em plena campanha presidencial americana, a campanha que elegeu Donald Trump, revestiu o disco de uma carga política ainda maior. E a Rolling Stone ainda fez uma relação muito perspicaz com o fato de Lemonade ter sido lançado 2 dias depois da morte de Prince. Rob Sheffield escreveu que o álbum de Beyoncé era, abre aspas, um bem-vindo lembrete de que os gigantes ainda caminham entre nós. Minha próxima pergunta para Carol Conká, que também é uma artista da era das redes sociais, do streaming, desse novo momento dos singles e das faixas avulsas. Como é que alguém faz para recuperar o sentido do álbum cheio? Se é que ela acha que isso é um ponto relevante para ela, né? Ouve só a resposta da Carol.
Eu sinto que faixas avulsas se encaixam em momentos com temas ou participações específicas. Geralmente também serve como uma estratégia comercial, porque muitas vezes um single pode faturar muito mais que um disco, tendo em vista que hoje o mercado consome rapidamente músicas nesse formato de lançamento, né? E o lançamento de Lemonade, ele resgatou a importância da apreciação a uma obra completa, trazendo profundidade e marcando a era de um artista. E nesse caso da Beyoncé, marcou a era da música, né? E a criação de um álbum, ele vem de um processo íntimo. E quando essa entrega é completa, o resultado pode sair melhor que o esperado.
O filme de Lemonade serviu para dar extensão imaginativa à música, tanto quanto as capas duplas e triplas e os encartes faziam para as bandas progressivas. Aliás, tanto quanto não, né? Muito mais. É no filme, por exemplo, que fica explícito que as músicas obedecem a um roteiro dividido em 11 capítulos que contam a jornada da narradora a respeito da traição sofrida. Intuição, negação, ira, apatia, vazio, responsabilidade, reforma, perdão, ressurreição, esperança e redenção. Entre um capítulo e outro, há poesias adaptadas ao contexto do disco, escritas pela poetisa keniana Warson Shire. Aliás, graças a Lemonade, Warson acabou entrando na lista de maiores pensadores globais da revista Foreign Policy. Nos clipes estão espalhados diversos símbolos que representam não só o contexto do álbum, mas também o conceito histórico e racial em torno dele. Um dos grandes momentos de Lemonade, por exemplo, Daddy Lessons, é um engavetamento entre country, o que nos remete ao Texas, onde Beyoncé nasceu, R&B e Dixieland, a música típica de New Orleans. Ou seja, é mais uma vez Beyoncé reclamando a autoria de todas as vertentes da música americana ao sangue negro e reconstruindo a figura mitológica aqui do cowboy negro. Bom, isso na forma, né? No conteúdo, Daddy Lessons é uma música construída como um diálogo entre mãe e filha. Nesse caso, poderia tanto ser Tina falando para Beyoncé quanto Beyoncé falando para Blue Ivy. Tanto faz nesse caso, porque a frase final é "eu estou falando do seu marido ou do seu pai". Porque o assunto ali é o que chamamos hoje de masculinidade tóxica, né? Uma maldição que passa de geração em geração de homens. Abre aspas, "ele está te enganando, meu pai me advertiu sobre homens como você". É uma frase da letra que combina com imagens no vídeo do seu próprio pai com sua própria filha, lembrando que Matthew também cometeu adultério e agora Jay-Z cometeu adultério. A frase "ele fez de mim um soldado", nesse contexto, pode tanto significar um desabafo pelos tempos de treinamento duro na adolescência, como uma credencial de quem não vai se deixar derrubar por um macho alfa qualquer. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle, he swore it on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. As faixas são organizadas de forma que o chamado à dignidade da mulher seja a base de todo o raciocínio. Mas esse roteiro vai se encaminhando para a reconciliação. Love Drought, por exemplo, começa com o verso 10 vezes em 9, eu sei que você está mentindo, mas 9 vezes em 10, eu sei que você está tentando. A música se apresenta como um diálogo cheio de sabedoria e espiritualidade, reforçado pelas referências à purificação do batismo no álbum visual. Depois entra o momento mais delicado do disco, a música Sandcastle, na qual a narradora garante que a maldição de gerações de mulheres decepcionadas pela infidelidade sofrida vai ser quebrada. Essa música é só a voz de Beyoncé, saindo das entranhas mesmo, acompanhada só pelo piano de Vincent Berry e pelo arranjo super delicado do produtor Boots. Foram essas duas músicas que Beyoncé escolheu cantar no Grammy do ano seguinte, grávida de gêmeos, vestida como uma deusa africana completamente arrepiante.
Every promise don't work out that way, and your heart is broken, 'cause I walked away.
Eu perguntei pra Carol Conká a respeito da música favorita dela no álbum, e ela escolheu aquela que fala de redenção, de superação. Ouve só.
Olha, eu tenho algumas faixas favoritas nesse álbum, mas a minha top one é All Night. É uma canção profunda sobre não desperdiçar o nosso amor e se entregar para o que realmente nos preenche. A melodia é incrível, o jeito que ela canta. E é uma canção que eu não consigo ouvir só uma vez. No mínimo, eu coloco para repetir 3 vezes seguidas.
Na música All Night que está o significado do título do álbum, e ele vem de uma frase da mãe de Jay-Z. Olha só, o sentido de união familiar, ao mesmo tempo de sabedoria feminina. Num discurso numa festa de aniversário, a matriarca disse assim: "Eu tive meus altos e baixos, mas sempre encontrei força interior para me levantar. Me deram limões, eu fiz uma limonada." Lemonade em formato físico é um disco duplo que junta o CD e o DVD, lançado em maio de 2016. Mas existe também uma edição luxuosíssima em box set, lançado em 2017, que trazia o álbum original em vinil duplo e mais um livro de 600 páginas de fotos e behind the scenes. A caixa custava $300 na época que foi lançada, era limitada a 2.500 peças. Hoje, no Discogs, tem apenas um exemplar à venda pela módica quantia de R$22.000. A primeira edição ordinária de Lemonade em vinil saiu em setembro de 2017. É uma edição dupla em vinil amarelo, incluindo o cartão para download do álbum digital e do filme. Agora, uma curiosidade a respeito da edição europeia em vinil é que, por algum erro da fábrica alemã, o lado A do primeiro LP não é um disco da Beyoncé, mas sim de uma banda canadense chamada Zex. Claro que eles fizeram o recall, embora eu tenha certeza que muita gente tenha preferido ficar com o disco defeituoso na esperança de vender feito raridade depois. Lemonade rendeu 5 singles, mas nenhum deles foi realmente prensado comercialmente. Existem apenas CDs promocionais desses singles que foram enviados a rádios e a DJs. Formation, Sorry e Hold Up foram top 20 nos Estados Unidos, mas ainda houve o single de uma das minhas favoritas no álbum, Freedom, música feita em parceria com o rapper Kendrick Lamar. O single chegou ao número 35 da parada americana, mas foi recebido pela crítica com salva de canhões. O site Consequence of Sound escolheu Freedom como a melhor música do ano. O Pitchfork disse que, depois de apresentar músicas de paranoia, raiva e vingança, finalmente temos uma faixa que fala sobre os sentimentos profundos de Beyoncé. banhada em órgãos psicodélicos e uma batida propulsiva de tambor, Freedom fornece uma narrativa alternativa de redenção pessoal. Fecha aspas. All Night, a favorita de Karol Conká, foi o quinto e último single extraído do disco. Curiosamente, poucos remixes circularam de faixas de Lemonade, e o mais importante foi o da DJ Lotic para Formation. Agora, um remix realmente importante foi a versão das Dixie Chicks para Deadly Lessons, botando mais lenha na fogueira da discussão racial em torno da country music. Isso porque Beyoncé cantou essa música no 50º Country Music Association Awards, acompanhada das Dixie Chicks. Elas, que haviam sido banidas do evento fazia 10 anos por haverem criticado o então presidente George Bush. Bom, aí elas reaparecem no evento, junto com uma mulher negra, cantora de R&B, defendendo uma música obviamente crítica à masculinidade tão valorizada na cultura do cowboy. Houve muita crítica por parte dos tradicionalistas e conservadores, muitas delas esbarrando no racismo, até que algumas semanas depois chegou às plataformas esse remix das Dixie Chicks para Deadly Lessons. Pouco depois de lançarem esse remix, as Dixie Chicks tiraram a palavra Dixie do nome porque era uma referência aos Estados Confederados escravagistas do tempo da Guerra Civil Americana. A turnê de divulgação do álbum Lemonade se chamou The Formation World Tour e teve 49 shows em cerca de 6 meses pelos Estados Unidos, Canadá e Europa. Lemonade foi o álbum mais vendido do ano de 2016, com mais de 2 milhões e 500 mil cópias. O ano de 2017 foi dedicado à chegada dos gêmeos Rami e Sir, e 2018 à turnê On The Run 2, mais uma vez ao lado de Jay-Z. Desde então, o que ouvimos de Beyoncé vem do cinema, com sua voz emprestada para a nova versão de O Rei Leão. Ali ela faz a voz da leoa Nala, além de trabalhar na nova trilha sonora. Já em 2020, ela escreveu, dirigiu e atuou em Black Skin, uma espécie de super videoclipe afrofuturista e ultra experimental que você pode ver na plataforma de streaming Disney+. Mas, mesmo que ninguém tenha notícias, quase certo que ela esteja preparando um novo álbum. Porque, na verdade, ela sempre esteve preparando um novo álbum desde meados da década de 1990. Seja lá o que for que ela vier a fazer, pode apostar você que o mundo vai parar para ouvir, porque afinal, os gigantes continuam caminhando pela Terra. Chegamos ao popular quadro do programa no qual a gente indica um novo nome, um artista ou uma banda do século XXI com potencial para agradar os fãs do álbum da semana. Hoje, no caso, a gente quer que você conheça uma artista canadense com ascendência somali chamada Amal Nux. A-M-A-A-L, como você pode ver, aliás, na descrição do episódio. Amal está para lançar o seu novo EP Millie, cujo título foi escolhido a partir do seu alter ego, uma versão, diz ela, empoderada dela própria que festeja a autonomia e a intimidade feminina. Desse EP, a gente escolheu o single Honey, que nas palavras dela é, abre aspas, uma música celebratória, sexy, uma bravata. É uma ode a mim mesma e um lembrete de que eu sou merecedora de amor e de que tudo o que preciso está dentro de mim. Fecha aspas. Um tanto umbigocêntrica, né? Mas vamos ter que admitir que esse umbigocentrismo rendeu uma ótima música. Ouve só um trechinho de Honey, da Amal Nux, ou simplesmente Amal. E agora eu queria compartilhar com você algumas das mensagens que a gente selecionou nas redes sociais a respeito do sexto episódio desta temporada sobre o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. São mensagens que vocês postaram na nossa comunidade no Hotmart Sparkle, os assinantes evidentemente, ou então no Twitter ou no Instagram me marcando, ou então comentando ali nos posts da minha conta R.AlexandreDB. Aliás, eu te convido a seguir. A Tatiana Mota me deixou muito feliz com a mensagem dela, ouve só. Há alguns poucos episódios com os quais eu não tenho afinidade com o artista, mas sempre saio satisfeita por entender mais sobre cada disco. No caso deste, realmente eu não tenho tanta familiaridade com o gênero, mas foi impressionante. O disco tem uma história muito maior que me leva a pensar que uma lindíssima obra como o Amarelo, do Emicida, por exemplo, se beneficia e dá continuidade a esse clássico. Quando li a descrição do episódio, não entendi, mas no final concordei com todas as comparações feitas aos Racionais. Fui viajando pela cidade ao ouvir o episódio, fiquei feliz em saber que ali pela Estação São Bento, perto de onde trabalhei em São Paulo e ia todo dia, aconteceu um movimento tão importante para nossa cidade. Seguimos na luta e na resistência a todas as formas de discriminação e desigualdade, cheios de tristeza, mas na certeza de que vozes como a dos Racionais MCs são muito importantes para contribuir. O Lucas Martins escreveu o seguinte: eu nunca tinha ouvido o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, mas depois do episódio do Discoteca Básica, eu tive que ouvir. 1 hora e 13 minutos de realidade jogada na cara. Álbum muito necessário. Todo mundo devia tirar um tempo para ouvir. Obrigado, Lucas. Cara, esse é o tipo de depoimento que mostra que a nossa missão está fazendo sentido e está funcionando, né? Atraindo novos ouvintes para grandes álbuns e também mostrando grandes histórias para gente que não tem afinidade nem com o disco, nem com o estilo musical, como o caso da Tatiana, né? É por isso que eu sempre digo, se você está se relacionando com Discoteca Básica, na esperança de que eu vá adivinhar o seu gosto musical e toda semana trazer um disco que você ame ou adore, tá errado. Tá errado. Nossa ideia não é essa. Nossa ideia é dividir com você grandes histórias, independentemente se o disco é do White Stripes, do Dorival Caymmi, do Nirvana ou da Beyoncé. Tiago Mioto escreveu a respeito do episódio 6, mais um grande episódio. Tenho a impressão de que Sobrevivendo no Inferno foi se tornando cada vez mais importante no decorrer desses quase 25 anos. Não conhecia a história do falso Guina. Caramba! O Kleber Tavares Reis comenta o seguinte: como explicar um podcast tão emocionante quando o estilo musical não é o da sua preferência? Posso dizer que foi o mais tocante para mim. E desculpa a minha ignorância, Ricardo Alexandre, eu jurava que o sample de Isaac Hayes era do Portishead. Valeu pela dica. Lucas Pascoal escreve: esse álbum é fenomenal. Cada vez que escuto, aparece um novo verso que me aflora questões existenciais. Racionais é lirismo em forma de soco na boca do estômago. E por último, o William Siqueira escreveu para fazer uma crítica muito interessante. Ele disse o seguinte: a qualidade da pesquisa, da gravação e da edição continuam indiscutíveis. A escolha desse disco foi extremamente justa e acertada, mas, infelizmente, deixou a sensação de que o rap e o hip-hop ainda são considerados manifestações à parte dentro da cultura pop brasileira. Digo isso porque a escolha do convidado e a escolha do artista indicado no final do episódio giraram em torno de pessoas do mundo, da posse dos Racionais. Assim, ficamos sem um olhar externo e fugiu-se da perspectiva da indicação de artistas que não são ou imitação, nem muito semelhantes ao que foi tema do episódio. Boa, William! Cara, nós temos os melhores ouvintes do Sistema Solar, né? Fala a verdade. Cara, a gente tenta variar de episódio para episódio um pouco dessa receita, né? Às vezes a gente tem gente que acompanhou o lançamento presencialmente, às vezes a gente tem gente que nasceu depois do disco sair, às vezes a gente tem um jornalista, às vezes a gente tem um outro músico, né? Mas você tem razão, calhou no episódio dos Racionais, tanto o convidado quanto o artista sugerido serem ligados de alguma maneira ou terem sido ligados aos Racionais. Vamos pensar nisso, vamos lembrar disso nos próximos discos de rap que pintarem aqui no Discoteca Básica. E chegamos ao fim de mais um episódio do programa Discoteca Básica. Agora que a gente chegou na metade da nossa terceira temporada, queria agradecer todo o apoio e todos os comentários que a gente tem recebido até aqui. A terceira temporada do programa realmente só foi possível graças a você que nos ouve fielmente toda segunda-feira e, evidentemente, graças aos assinantes do Clube Discoteca Básica e os nossos queridos patrocinadores. Se você gosta do nosso trabalho, então junte-se a esse time. Não esqueça de avaliar bem o podcast nas plataformas, ajuda demais a gente, e continue compartilhando os episódios nas suas redes. Eu digo, continuem, porque há um tempinho o Spotify dá aquele selinho ali de muito compartilhado embaixo do episódio, então eu sei que vocês de fato têm ajudado a espalhar esse projeto. Muito obrigado! O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução, e o Sérgio Jomori faz pesquisa e redação. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz produção junto comigo. Até segunda-feira que vem, para mais um dos grandes discos da história da música pop.
Tudo certo. Parasol.